Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. À noite, quando dei por mim, subia as escadas de Lúcia. Se alguém me perguntasse o que ia fazer, ficaria bem embaraçado para responder e bem admirado da pergunta. Tinha passado o resto do dia a atordoar-me, a fazer esforços inúteis para expelir da ideia uma lembrança que me afligia. À noite não pude resistir. Senti uma necessidade invencível de ver aquela mulher, que eu já aborrecia. Tinha eu amado para o direito de odiá-la. Lúcia estava no toucador, acabando de vestir-se. A minha entrada lhe causou alguma surpresa. O acolhimento que me fez foi triste, mas doce e afável. Cometi uma indiscrição, talvez, usando da liberdade que me deu outrora. Quem fez do presente um rendojo remoto? Não fui eu. Mas fique certo que esta casa, hoje como ontem, como amanhã, não tem para o senhor nem portas, nem paredes. Renuncio de bom grado a tanta honra, prefiro esperar no topo da escada, a correr o risco de uma surpresa ridícula para ambos. Lúcia fitou-me por muito tempo, e chegou-se ao espelho para dar os últimos toques ao seu traje, que se compunha de um vestido escarlate com largos folhos de renda preta, bastante decotado para deixar ver as suas belas espáduas, de um filó alvo e tão transparente que flutuava-lhe pelo seio cingindo o colo, e de uma profusão de brilhantes magníficos capaz de tentar Eva, se ela tivesse resistido ao fruto proibido. Uma guirnalda de espigas de trigo cingia-lhe a fronte e cala sobre os ombros com a basta madeixa de cabelos, misturando os louros cachos ao dos anéis que brincavam. Estava excessivamente pálida, e a cor escarlate do vestido ainda lhe aumentava o desmaio. Os olhos luziam com a dor febril que incomodava, e os lábios se contraíam num movimento que não era riso nem ânsia, mas uma e outra coisa. Entretanto, nunca essa mulher me pareceu tão bela. A ideia de que ela se enfeitava para o ou outro homem irritava-me a qual ponto que estive para precipitar-me e espedaçar, arrancando-lhe do corpo as galas que a cobriam. Ainda não a felicitei pelo seu novo amante. Quem não tem o direito de escolher, aceita o primeiro que lhe chega, e o mais ridículo é sempre o melhor. É naturalmente para ele que está se pondo tão bonita. Acha que estou bonita? Perguntou com o sorriso que deve ter o condenado para o sol nascente que vem alumiar o seu suplício. Nunca vi tão fascinadora, nem vestida com tanto primor. Ele merece. Dizem que outrora ornavam-se as vítimas para o sacrifício. Isso foi outrora, mas hoje que os sacrifícios são incruentos, a vítima orna-se para o sacrificador, também em vez do sangue daquela. É ouro deste que corre nas aras consagradas ao prazer. Lúcia quis responder-me, mas reprimiu-se a tempo de sorver a palavra que já lhe espompontava no lábio. Foi uma coisa que notei desde que começaram as nossas relações. Esse espírito mordaz e cintilante, esse ver rápido que não deixava sem resposta nenhum motejo, se ofuscava sempre e emudecia diante de mim. Pode-se saber onde vai, se não é segredo. Dirige-se talvez ao templo do sacrifício. Vou ao paraíso. Então ali andava eu deste mundo fluminense. Nem sabia naquela noite havia um baile público. Ah, vais ao baile. Então não se demore, são horas. Estou à espera de alguém. Diga do senhor Couto, já não é segredo. E agora me lembro, a minha presença aqui pode prometê-la, eu me retiro. O senhor está na minha casa, não a chamo sua para não ofendê-lo. Ou para que não me venham tentações de ficar. Quem devede? Seria agradável para a senhora deixar um paciente cá em casa contando as horas, enquanto vai ao baile e exibir a sua nova conquista, e arrolar pombinhos nalgum hotel de Botafogo. Na volta, esse paciente pode vir servir para apagar o fôfogo que as brumas do inverno apenas sopraram. Infelizmente, por mais inocente que seja esse pequeno manejo, não estou disposto a prestar-me a ele. Que gosto tem em me estar assim torturando? O senhor sabe que por mais cruel que seja a sua zombaria, não sei retorquer-lhe. Não quer que eu saia de casa. Basta lhe dizer uma palavra. E a senhora ficaria.
Doida!
Com um movimento rápido, Lúcia correu a mão pelos cabelos, e o penteado desfez-se como por milagre, deixando cair a grinalda aos pés e rolar as tranças pelas espáduas. Ouviu-se rumor de passos na sala.
Não faz tu.
Aí está o Couto. Ele vai ficar furioso e com razão. Pode dar algum escândalo, disse escarnecendo. Há um sinal de sua senhora. A escrava de Lúcia abriu a porta ao Couto, que entrou sem me ver.
Ainda nesse estado?
Se eu adivinhasse, tinha trazido o cabeleireiro para penteá-la.
Não se precisa aqui desta gente,
murmurou Joaquina. Pois faz a tua obrigação, penteia a tua senhora. Se andares depressa, terás uma boa molhadura.
Não vou ao paraíso, disse Lúcia friamente.
Como minha amiga, que capricho é este? O baile deve estar brilhante. O que há de mais chebante na corte laxará esta noite?
Faz ideia. Venderam-se todos os bilhetes. Tão cedo não teremos outro baile como este.
Bem sabes que são raros no Rio de Janeiro.
Prefiro ficar em minha casa.
O senhor Silva toma chá comigo, estaremos sós e conversaremos mais à vontade.
Foi então com que o senhor Coutume me viu sentado no sofá. Desta vez não me cumprimentou.
Era demais.
Então é esse o motivo por que não vai ao baile.
E foi para isso que me mandou chamar e me fez acompanhá-la esta manhã pela Rua do Ouvidor.
O meia é engenhoso.
Finge-se um arrufo, e põe-se o amor em leilão a quem mais der.
Uma infâmia de mais ou de menos para quem já perdeu a conta, vale a pena que se ocupem com ela.
Não vou ao teatro, repito, e peso que lhe me deixe tranquila.
O Couto fez um gesto soberbo e uma saída etral.
Tinha assistido mudo e com aparente indiferença a esse incidente, mas que rápida sucessão de sentimentos houve no meu coração. A vaidade de ver Lúcia ceder pronta e espontaneamente a um desejo meu apenas suspeitado, sucedeu o prazer da humilhação do Couto em minha presença.
Depois, quando o velho libertino revelou o procedimento vil da cortesã, e estar com toda a desvergonheza apanhou a lama em que patinhava para lançá-la ao seu parceiro, sente que, com o asco e o de achar-me ligado a tanta miséria, um consolo imenso das torturas que sofrera naquele dia.
Esses dois entes são dignos em do outro, murmurou minha alma ao coração ainda magoado.
Mas restava uma última emoção.
Reatar as relações quebradas dessas duas criatutas, entregá-las uma à outra com presas destinadas a saciar a cúpide e a lascívia uma da outra jungir o vício ardente e moço. Ao vício enregelado e decrépito fazê-los arrastar na mesma cacanga a crápula ignóbil, ferroando-os com o aguilhão do meu sarcasmo. Seria-me vingança.
Veja,
tinha-me essa moca ofendido para assanhar em mim o ódio e os instintos perversos do coração humano. Não era eu a causa única de tudo o que se passava. A razão dormia naquele momento. Ordenei à escrava que chamasse o Couto em nome da senhora e o fiz com tu império que ela obedeceu-me apesar do gesto de Lúcia. Então voltei-me para esta. Agradeço-lhe muito a fineza, mas é um sacrifício que não tenho o direito de fazer e que eu não terei de certo desfaçamento de aceitar. Esta noite a senhora não se pertence, é um objeto, um bem do homem que a vestiu, que a enfeitou, cobriu de joias, para mostrar ao público e com a sua riqueza e generosidade.
A mim? Exclamou Lúcia indignada, e continuou com um sorriso amargo.
Pois sim, roubei-o, e ele deve agradecer-me porque leva a honra intacta.
A senhora vai ao baile.
Morta podem levar-me, viva não.
Então expulsa-me da sua casa, sabe o que esse velho palhaço, que é hoje seu amante, pensava esta manhã, sem ter a coragem de o dizer.
Que eu havia desfrutado o corpo e bens durante as nossas relações, e por isso era tempo da senhora indenizar-se do prejuízo.
Não basta.
Preciso que ele pense ainda que este pretendido arrufo foi um expediente engenhoso de a minha parte para encher o cofre que esgotei.
Lúcia não me respondeu uma palavra. Com a mesma vivacidade que pus esfazer o seu penteado, arranjou de novo sem alinho e voltou-se para mim de olhos baixos e submissa, como uma escrava que esperasse a última ordem do senhor. Que miserável animalidade havia em mim naquela noite, quando essa pobre mulher atingia o sublime do heroísmo e da abnegação. Eu descia até a tua estupidez e a brutalidade.
Pois realmente capacitou-se de que eu podia ter ciúmes de um Couto.
Que extravagância!
Nem dele, nem de qualquer outro.
Era preciso que te tivesse o ciúme vão e elástico para poder abarcar todos os que a senhora distinguiu e há de distinguir com os seus favores.
Fique sossegada.
Virei alguma vez colher a minha flor, mas em ocasião de que não perturbe os seus bucólicos amores.
Então me contará os ridículos de seu velho amante e afianço-lhe que passaremos uma hora divertida, rindo-nos à custa do próximo. Salvo bem entendido, a cada um de nós o direito de rir-se interiormente do outro.
Duas vezes no mesmo dia, é muito meu Deus!
Exclamou Lúcia tragando um soluço.
O Couto entrava morno e carrancudo.
A senhora arrependeu-se e está pronta a acompanhá-lo ao baile.
e ao Senhor é que devo agradecer esta resolução repentina.
Senhor, só tem que me agradecer uma coisa. É a minha paciência. Quanto ao baile, a senhora é livre. Eu não tive parte na sua recusa de há pouco, nem na sua aceitação de agora. Se assim não fosse, rejeitaria o favor.
Pois saiba que vou a esse baile, disse Lúcia, unicamente porque o senhor Silva me ordenou e devo obedecer-lhe.
O senhor Couto procurou o lenço e não acertou com o bolso da caraca.
Não se esqueça de deitar um pouco de carmim, disse eu a Lúcia despedindo-me.
Está horrivelmente pálida.
Ela riu.
Não faz mal, julgarão que passei a noite de ontem em alguma orgia.
Fácil feito.
Nesse momento a mucama lhe apresentava as luvas e o leque, o mesmo do nosso primeiro encontro, e que ela costumava trazer sempre.
Lúcia recuou como se uma áspide a quisesse morder.
Esse não. Cuida que a minha raiva brutal ficou satisfeita. Entrei no baile aspirando no ar um faro de sangue. E verdade tinha frenesi de matar essa mulher, porém matá-la devorando-lhe as carnes. Sufocando-a nos meus braços, gozando-a uma última vez, deixando-a já cadáver e mutilada, para que depois de mim ninguém mais a possuísse. Ela lá estava sempre bela, sempre radiante. Júbilo satânico dava a essa estranha criatura ares fantásticos e sobrenaturais entre as roupas de negro escarlate.
Junto dela descobri a Nina, que apesar da sua graça, exercia completamente naquela zona que Lúcia deslumbrava com a sua reverberação.
Mas eu que vi com os olhos do despeito, percebia imediatamente. Nina sabia das nossas relações, ignorava ainda o desenlace muito recente às minhas.
Pretensões deviam, pois, ter para ela o encan, toda mulher em afligir outra que lhe é superior pela graça e formosura. Assim explicam-se os avanços de amabilidade que me fez. À custa de algum crédulo e paciente admirador, deu-me uma entrevista em sua casa depois do baile. Mas esse favor, discretamente concedido, não me servia, era preciso que mais alguém o soubesse.
Então, uma hora depois do baile, disse eu alçando a voz.
Sim, mas segredo? Respondeu Nina levando-o à boca.
Estarás ó? Perguntei para mais fazer ainda ouvir a minha fala.
Nina fez um momo gracioso, os ombros de Lúcia agitaram-se com um tremor nervoso.
Não conheço mais estúpido animal do que seu bípede implume e social, que chame homem civilizado. Na véspera era feliz. Estava numa brilhante reunião, onde se achavam talvez as mais bonitas mais senhoras do Rio de Janeiro. Observando-as com o culto do belo e a religião da mulher, que é inata em mim, conhecia que em graça e atrativos não tinha invejar ao mortal ditoso mordonas abandonassem um dia os primores de sua mocidade. Mais linda que todas, uma mulher me esperava, que em troca da pureza que não tinha, me guardava seus imensos tesouros de voluptuosidade. Ela me esperava cheia de mim, e para não deixar-me um instante que me acompanhara de longos olhos através do mundo que fechara-lhe as suas portas. Bastou uma palavra, um sentimento de convenção, para que o meu orgulho destruísse a felicidade que as suas mãos delicadas tinham tecido com tanta paciência e esmero. E como remate da minha demência, depois de haver torturado aquela pobre mulher, depois de a ter insultado cobardemente, acabava de entregá-la a um velho histrião, para agarrar-me à fralda da primeira saia que passava pelo meu caminho. E eu considerava isto a minha vingança. Como tinha razão o poeta que chamou o homem menino corpo lento per robustos,